Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Pode Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um grandíssimo programa. E hoje, se você acabou de terminar o primeiro episódio, já está engatado com esse, vamos falar sobre o segundo episódio da nova série do Disney Plus, Ahsoka. Ahsoka aí é a nossa querida não-Jedi, mais querida do universo. E vamos falar agora sobre o segundo episódio. Já temos episódio sobre o primeiro episódio, né? Então, para você acompanhar a série, se você quiser acompanhar a série junto com a gente, vem aqui no Podpacast, tá? Só procurar por arroba Podpacast em todos os agregadores de podcast ou no Instagram, tá bom? E para falar comigo sobre o segundo episódio dessa série maravilhosa, ele, Diego. Boa noite, Diego. Seja muito bem-vindo novamente ao Podpacast.
Fala, galera. Beleza? E... é isso, cara. TV, como diz o Guilherme.
É isso. TV ainda é T e V embaixo, né? Pra deixar TV.
Exato.
Mais... tem que ter mais contexto, né? Igual cinema.
Começamos bem demais.
Começamos bem demais. Uma trama concisa, uma trama fechada. Esse aqui é mais episódio da semana, né? Vilão da semana do que o outro. Muito bom, muito bom. Gostei. Mas vamos discutir. E ela também voltando aqui agora com uma nova participação no Podpacast. Seja muito bem-vindo novamente. Aline, boa noite, Aline. Seja muito bem-vindo novamente ao Podpacast.
Olá, pessoal. Tudo bom? É um prazer estar aqui outra vez falando com vocês. E eu estou muito empolgada para ver a nova versão da Sabine, a la Mulan. Aquela encarnou Mulan no final do segundo episódio, então tô empolgada pra vê-la agora agindo como soldado Mulan.
Maravilha, maravilha. Pra o pessoal que não tá entendendo, né, a Ahsoka foi lançada no Disney Plus, todas as terças-feiras vão passar um episódio novo, às 22 horas da noite, e nessa primeira semana passou dois episódios, né, um seguido do outro, aí já lançaram lá na plataforma, então a partir da próxima semana será um episódio por semana, tá bom? Mas vamos começar. O episódio anterior a gente terminou com a Sabine, né, caindo no chão, dando aquele último suspiro, triste de tudo, depois de ter um sabre de luz atravessado ali no meio dela, e a Shin-Hat fugindo do planeta Lothal, né, provavelmente voltando para falar com seu mestre, o Baylan Skoll. Daí temos a Ahsoka conversando com ela ali no hospital e tal. Queria conversar uma coisa que a gente não discutiu no primeiro episódio, que é essa interação Ahsoka-Sabine. O que vocês acham que deu errado entre elas?
Acho que as duas foram, como a gente estava falando no outro episódio, né? Elas não são regradinhas, né, digamos assim. Acho que elas até falam nesse episódio, né, nesse segundo episódio, que elas são muito difíceis. A Hera fala, eu achei que justamente por vocês duas serem difíceis que vocês iam dar certo. E aí chegou uma hora que não deu certo. E eu acho que agora elas vão entrar nessa construção de ver onde que falhou, né, e tentar reconstruir essa relação aí. Eu não sei exatamente onde foi que falhou, mas eu acho que a Sabine teve um pouco menos de paciência que o Ezra para poder se tornar Jedi.
Entendi. Concordo com você. Acho que os dois gênios das duas são bem difíceis, né, de lidar. E acho que o trauma que a Ahsoka tem com o mestre dela também prejudica um pouco quando ela tenta ter uma nova Padawan.
Verdade.
Eu acho que isso também, né? Pelo fato dela, eu acho também de se sentir insegura por não ter tido também um treinamento completo, né? Acho que por tudo que aconteceu com o Anakin, acho que se rolar uns flashbacks aí, acho que deve pesar alguma coisa nisso também com ela. Eu acho que isso pode ter estremecido a relação.
Sim, eu acho que entra bem nessa questão da relação dela com a Anakin, né? Que ela, no final da história dela no Clone Wars, rolou toda aquela parada do julgamento, né? Então, assim, ela, são muitos traumas ali, né? Que ela carrega. Uhum. Os traumas de dela não ter sido... não ter tido justiça dentro da ordem.
Isso, isso.
E ela ter sido, de certa forma, traída de todos os lados. Ela foi traída pelo mestre dela, ela foi traída pela ordem. Então tem todo um contexto ali de do que significa ser Jedi, né? Isso, e aí isso. Ela acho que ela teme um pouquinho isso, que, pô, como é que eu vou treinar alguém se eu mesma, né? Eu tô muito bem sozinha. Porque não deu certo eu estar junto com outras pessoas, então eu prefiro ficar sozinha. Acho que ela tem um pouco disso. E por outro lado, a Sabine é explosiva, né? Assim, ela sempre foi uma adolescente rebelde, né? Literalmente rebelde. Uhum. Ela teve problema com a família dela, então ela saiu lá de Mandalore, né? Com todos os traumas dela também. E ela precisou viver sozinha, rebelde, se juntando a outra família ali, porque ela foi rejeitada pela família dela. Então tem muito trauma aí nessa história, terapia, ajudar essa galera.
E só me impressiona no caso da Ahsoka, assim, né, nunca aconteceu dela, assim, como ela também, apesar dos pesares, ela tem uma retidão impressionante. Nunca, ela nunca foi tentada pelo lado sombrio, né?
Eu achei isso interessante, que ela, nem naquele episódio do Clone Wars, né, que eles estavam exatamente lá naquele planeta esquisito lá, que é o Triângulo, né?
Isso.
Em que eles encontram aonde a força é pro lado bom e pro lado ruim, né? E nem ali ela se volta tanto contra, né? Ela tá ali naquele meio termo ali, mas ela é usada pelo cara, mas não é... É a única vez, assim, né? Que ela realmente se volta pro lado negro.
E ela não... outras pessoas caíram por muito menos, né?
O próprio Anakin. Só por causa da areia?
O próprio Anakin.
Só que ele não gosta de areia?
O próprio Anakin, né? Até mesmo no Clone Wars mostra um pouco, né? De alguns outros personagens, né? Que tem um episódio lá do Mon Calamari lá, que ele tá lutando, que fala, não, a gente temos que ser ruins na guerra e não sei o quê. Ele já tava caindo pro lado negro, praticamente. Não sei se você lembra desse episódio específico, né? Então, pra mim, um dos melhores episódios de Clone Wars é que os clones lá se rebelam lá com um do general lá que tinha muitas baixas lá. Pra mim, aquele cara caiu, sacou?
Sim.
Só não diz, mas...
então, ele era ganancioso, né?
Ganancioso demais e tal. Então, só por tudo que ela passou, ela nunca ter sido tentada, ela nunca... E por mais que ela não... Por mais que ela não seja... Não se considere e não seja uma Jedi, ela, acho que é uma das maiores que tem, sacou?
É, a principal representação, assim, porque... quando você pega o Obi-Wan, por exemplo, o Obi-Wan, ele... o que eu acho interessante no Obi-Wan é que mostra muito o lado humano dele. Tanto nos filmes quanto nas séries. Principalmente em Clone Wars. Mostra muito o lado humano dele. Na série do Obi-Wan também. Mas assim, quando mostra o que ele... principalmente naqueles episódios que focam muito em Mandalore, você tem esse lado humano do Obi-Wan. Mas ele é um cara que, pra ele também não é muito fácil ir pro lado negro, sabe? Pra ele também é mais suave, assim. Ele se apega. Ele se apega ao Anakin. Ele acha que ele cometeu um erro. Ele acha que ele cometeu vários erros nessa história. Eu acho que isso vem também da questão do treinamento dele, que nunca foi concluído, né? Ele acha que é culpa dele o mestre dele ter morrido. Ele acha que é culpa dele o Anakin ter ido pro lado negro da força. Então ele tem muito isso, ele carrega muito isso também. Mas ele não vai ele tem muitas tentações, mas ele não vai pro lado negro. Uhum. E consegue ter essa força aí também. É, uhum. E aí a gente fala do Yoda, e aí é outra história, né? Que o Yoda, ele realmente era um mestre. Era o mestre dos mestres ali, né? Porque
uhum.
Ele não conseguia ir pro outro lado. Até, apesar de no próprio Clone Wars ter aquele episódio lá, que ele tá lá naquela terra lá só pra poder isso. Ver se ele realmente é bom mesmo ou se ele consegue ceder. Mas aquilo ali é nível máximo, assim, é a última prova que um Jedi vai passar na vida, é justamente tudo.
Uhum.
E a Ahsoka não precisou disso, né? Ela, acho que as próprias experiências que ela teve, assim, se tem alguém que, com quem tanto o Obi-Wan quanto o Anakin não falharam, foi com a Ahsoka. Anakin enquanto Anakin, né? Não
acontece mesmo. Isso.
Entrando mais no episódio, tem essa cena aqui do hospital, em que somos apresentados, né? Aí quem nunca assistiu Rebels na vida, é apresentado que a Sabine é a gênia da parada, né? Ela consegue, com poucas coisas, descobrir várias informações sobre alguma certa, um certo objeto, ou um robô, no caso, que ela faz aqui. A cena do robô, dela enfiando os troços no robô para ela pegar a última localização dele é bem interessante, né? Bem MacGyver, assim. É, e a conversa que ela tem com o Hui Yang também é bem interessante, né? Porque o Hui Yang, ele é sincero, né? Ele é um robô. E ele fala para ela que ela é a pior padawan que ele já viu na história dos 500 anos que ele tá ajudando os Jedi aí.
Cara, que esculagem, né?
Pois é.
Eu acho que é justamente ele falar isso e, cara, aquilo que a gente tá falando no outro episódio é por causa dela não ter a mesma sensibilidade à força como o Ezra, né? Então, que o caminho dela é um pouco mais longo do que o que o Ezra trilhou. E por ela ser muito mandaloriana. Porque, assim, mandalorianos, né? Convenhamos, quem é mandaloriano de Stong, né? Tem lá as suas dificuldades de lidar com como é que eu posso dizer? Ser contrariado, né? Não gosta muito de ser contrariado, né? Tem muito aquela coisa de ser
fechado.
Uma raça, né? É uma raça, eles para eles, assim. Eu acho muito complicado pra Sabine isso, assim, por isso que ela tem esse impulso, toda essa coisa, assim, de ser mais incisiva e tal. Acho que pra ser Jedi, ela tem um longo caminho pela frente.
Sim. E a Soka, acho que também tem que melhorar um pouco aí o gênio dela pra conseguir ajudar, né? E fazer a Sabine caminhar num bom caminho aí, para que as duas se ajudem, né? As duas, elas conseguem se completar e se ajudar em si. Temos nesse episódio também, bem no comecinho, a cena da Ahsoka indo investigar, né, a casa da Sabine lá no farol, e que ela vê um robô, né? Ela mata o robô logo na primeira. É meio o instinto Jedi dela ali, né, tomando conta. Achei bem interessante a cena, porque mostra, é uma cena bem quieta, mas mostra muito o trejeito de como a Ahsoka é, né? Ela é daquele jeito, ela é calma, só que ela consegue prestar atenção nos mínimos detalhes, mesmo sendo totalmente, sabe, observando, só observando. Voltando para os vilões da série, temos aí uma cena bem interessante, em que eles vão numas ruínas, né? Essas ruínas aqui eu também nunca tinha visto. E eles colocam lá o mapa onde que o Troll tá, e meio que a ruína meio que se forma o universo, né? Meio que se forma um mapa mesmo para eles se identificarem de onde que eles têm que sair e para onde que eles têm que ir, né? Para achar o Troll, e aí eles conseguem. Eles obtêm o plano perfeito, que é pegar onde que o Troll está, pelo menos do planeta que eles têm que partir para onde que o Troll tá, né? É bem interessante essa cena, que mostra que a Morgan também toma conta, né, dos dois.
Sim. Isso me lembrou muito aquele episódio em que ele, em que o Ezra consegue descobrir também o mapa. Não é? Que eles estão num lugar... E aí tem lá aqueles... Justamente aqueles três, né? Que a gente tá falando do planeta lá, triangular. E que tem o mestre, né? Que é o pai e os dois filhos, que é a mulher e o cara. E ele consegue montar um mapa ali também com aquilo ali, né? Descobrir ali as engrenagens todas também, com luz, com esses negócios. Eu acho isso é bem legal, assim, que eles trazem toda essa coisa que você falou aí de Indiana Jones, né? Assim, pra dentro da série, né? De ter esse mistério e coloca ruínas e coisas e códigos pra descobrir. Isso é bem da hora, assim. Eu tô gostando dessa série justamente porque tem um pouco essa pegada, assim. É menos guerra e mais cabeça.
É, exato. É, não tem tantas cenas de ação, né? Claro que os episódios têm as suas cenas de ação, obviamente. Mas esse episódio aqui foi bem menos contido, né, do que o outro. Claro que vai ter, mais pro final do episódio, a big cena de ação do e etc. Mas os vilões aqui, eles estão bem pensando no que eles vão fazer, né? É, tá sendo uma história construída, né? Porque se a gente pega aí várias séries da Disney Plus mesmo, por exemplo, eles não constroem a história, né? Eles apresentam um conceito, eles enrolam esse conceito até o último episódio, e no último episódio eles jogam tudo na história lá de novo. É, espero que não aconteça aqui, né? É, você, Diego, tá gostando dessa trama dos vilões aí? Como que você tá achando isso tudo?
Então, eu gostei, eu tô gostando, né? Essa primeira temporada é a busca pelo Troll aí. E cara, principalmente do Skoll ficou ali no marco final do episódio, ficou meio dúbio, né?
Sim.
O que ele quer ali. Principalmente quando ele fala da Ahsoka, né? Ah, é uma pena matar ela, né? É, eu fiquei meio em dúvida aí da. Deixou pra mim, pelo menos, qual vai ser a real intenção dele. Se ele quer realmente...
Deixou uma pontinha solta ali, né? Assim,
aquela ideia... Se aliar o Troll ou não. Tudo bem que no primeiro episódio ele fala, né? A padawan dele pergunta, por qual motivo estamos indo atrás do Troll? Ele fala, poder, né?
Exato.
Mas... Será que é pra... Aí foi, pô, ele é o vilão, vai ser o vilãozão e tal. Aí aqui já me deixou um pouco na dúvida, né? Não sei se é só pra dar despistado ou não, né? Mas... Ou se ele tá em dúvida mesmo do que ele tá fazendo, né? Então, talvez ainda tenha algum lado luminoso ainda nele.
É, os Jedi são muito assim, né? Eles são atraídos pelo poder... Pelo poder do Sith por ganância, né? Porque o Jedi, eles privam a pessoa de basicamente tudo. Eles não podem ter família, eles não podem ter amigos. Eles têm que viver basicamente em questão da força, né? E acredito que é por isso que a pessoa tende a ir pro lado Sith. Porque o lado Sith é a ganância, é o poder, sabe? Reinos e etc. E ainda eu acho que ele tá nesse, apesar de ele ser já uma pessoa bem mais velha, né? Eu acho que ele ainda tá nesse, sabe? Poxa, eu quero isso daqui, mas talvez eu ainda não queira prejudicar eles de todo mal, entendeu? Eu só quero encontrar com o pessoal, ter a minha fazendinha ali e tal, e ficar de boa.
Eu acho que ele deixou assim uma pontinha, sabe? Aquela pulguinha atrás da orelha pra gente ficar naquela de que lado que ele tá, né? A tentação do Jedi basicamente é sempre por poder, né? E é o que mostra muito o poder, riqueza e tal, que é o que mostra muito nas outras séries e tal. Mas eu tô ali com a pulguinha só atrás da orelha mesmo. Então, não sei até onde ele quer ir.
É, e assim, também não sei se... Não sei se ele também escuta muito o que a Morgan fala pra ele, né? Ou se ele só... Só faz por conveniência, sabe?
É, talvez. Uhum. Até onde que isso vai dar? A minha questão é só até onde isso vai. Pode ser que no meio da série, mas no final, né? Ele mostra ali o que veio mesmo. A gente só vai entender isso um pouco mais pra frente.
Daí, depois de a Sabine descobrir, né? Onde foi o último paradeiro do robô lá, chamada Corellia, né? O nome da cidade. Do planeta, não sei. Acho que é do planeta, né? É... A Ahsoka e a Hera vão até lá. É, e começam a conversar com o chefe de hangar lá, o chefe que toma conta do... É uma, tipo uma fábrica, né, que eles chegam lá, que é onde que o robô estava. Daí descobrimos que aquela fábrica era comandada pela Morgan, né? A Morgan que tomava conta daquilo lá. E todos os funcionários que trabalhavam para Morgan trabalhavam para aquilo lá. É, eu não sei vocês, mas é uma trama muito... que a gente sabia que ia dar ruim, né? Quando elas chegaram ali, eu já sabia que aquele lugar ia dar algum tipo de problema. Porque o cara que atendeu elas é totalmente antipático.
Ele não tava querendo colaborar de empresa nenhuma, né?
É, de forma nenhuma.
Isso aí dá uma boa representação de como, por exemplo... Cai ali sistemas, né? Vamos dizer assim. Mas fica seus simpatizantes, né? Por mais que caiu o sistema fascista ali do Império, ainda tem seus simpatizantes ali dentro, né? Ele fala, ah, e as pessoas são leais ao Império? Ah, elas são leais ao dinheiro, né? Mas ainda... e o episódio deixa isso claro. Não só, ainda tem ainda tem ali as pessoas que seguem essa ideologia, né? Né? E a gente vê com o contexto da nossa realidade, é bem isso, né? Então, por mais que certas coisas sumiram aí, mas ainda tem os seus simpatizantes aí.
Tem resquícios.
Né? Tem os seus resquícios, né? Só fica às vezes um pouco mais velados, né? Mas agora, né? Às vezes tem um pouco de vergonha, né? Hoje em dia não, né? A gente sabe aí, né? Perderam a vergonha, né? Mas estão sempre por aí, né? E essa partezinha aí representa bem isso. Eu gostei, assim. Pra mim é uma das coisas muito boas desse episódio.
Essa partezinha me lembrou muito também um episódio do Mandalorian. Que não mostra o Mandaloriano, mas mostra aquele cara.
O episódio do doutor? Cientista. Do doutor? O cientista?
Isso, o cientista. É aquela parte ali em que ele justamente vai até onde ele conseguiria ir para ter os estudos dele de volta, né? Ele tem ali, aparentemente, uma ideia interessante do que ele quer fazer, mas não pode, porque a nova...
República
não permite, né? Ele usarada, que era do Império. E aí quando ele chega lá e pá, é traído pela mulher. Então assim, você tem isso o tempo todo em todo lugar, né? Até que eles falam assim, você vai ter gente fiel ao Império em qualquer esfera, em qualquer lugar. E isso me lembrou muito lá aquela cena que eles vão justamente lá naquele cemitério lá de naves e o cara é traído lá pela mulher por causa disso.
É, esse episódio, o episódio do Jack Black lá com a Lizzo, pra mim eles simbolizam que a Nova República ela basicamente é o Império, só que com outras pessoas no poder.
É, mascarado, totalmente mascarado, né? E isso também dá brecha pra justamente o que acontece pro Sequels, né? Dá a brecha.
É, e aquilo, né? E eles não... É o que dá também pra ascensão depois, depois mais pra frente, né? Da nova ordem, né, cara? É aquilo, mudou pra ficar igual, né? É aquilo, a República não deu certo, foi o Império. Ah, vamos voltar porque era antes, né? Em vez de tentar algo diferente, né? Tava fadado ao fracasso, tá, pô?
Exato.
E como foi?
E ainda tinha E ainda tinha toda a parte de corrupção, ainda tinha Sim. toda a parte de gente querendo poder. É, você tem ali o Palpatine que, né?
Continua por trás dos panos.
Sabe-se lá como o bicho morre e continua vivo. Então, a gente continuou rolando isso. Muita gente fiel, muita gente cega, né? Totalmente cega, que você falou, que coisas que acontecem hoje em dia ainda. Gente que é completamente cega. Não adianta você chegar e colocar na frente da pessoa, explicar tintim por tintim, que ela não vai entender. Ela simplesmente se nega a entender que ela tá fazendo um caminho totalmente torto.
Exatamente, exatamente. É bom isso ser mostrado em Star Wars também, e também isso mostra o porquê da nova trilogia, né? Voltando, eu sei que ali não gosta, da nova trilogia, de terem as camadas, né, de pessoas, é muito, muito fora também da curva, porque parece que não mudou nada, né? Do começo de Star Wars, que a gente pode ir lá para Ameaça Fantasma, por exemplo, onde tinham pessoas muito pobres e pessoas muito ricas e que tinham escravos e etc, pro começo da Rey lá é praticamente a mesma coisa. Então, assim, a gente só vai ver nessas séries, acredito, que a Nova República não funciona, tá? Acho que eles estão fazendo isso para mostrar que a Nova República não funciona. E não adianta eles continuarem tentando desse formato que nunca vai funcionar. Daí, temos a conversa aí, a conversa, né, as duas, a Hera e a Sokka conseguem entrar lá na nave não, né, no posto de comando e tal, e eles veem que um robô, na verdade, cagueta todo mundo, falando que tinha um androide assassino naquele lugar, sim, e que ele tava saindo da nave naquele exato momento. Aí as faces caem, né, as máscaras caem, e o pessoal se mostra que estavam todos ali em favor do Império. Todos ali ainda gostavam da Morgan Elsbeth. E aí tem a grande luta do episódio, né? Queria perguntar pra vocês, até porque não tem muito o que a gente discutir da luta, que claro que a gente vai falar um pouquinho da Hera, né? Que é importante falar dela. Mas essa questão aqui de CGI de Star Wars tá maravilhoso, tá?
Cara, não... em comparação aí das séries da Marvel, tá... Tá
maravilhoso.
Eu não tenho o que reclamar, não, assim. É aquilo, eu normalmente só assisto séries pelo celular, fica meio... Fica até... Pra eu perceber, tem que ser algo muito gritante mesmo. Mas...
Não, eu assisti na TV, tava direitinho.
Mas, normalmente, assim, todas as séries aí, eu sempre achei de boa, assim, de Star Wars, né? Tem um cuidado um pouquinho maior aí. Ou dá um tempo pra equipe fazer as paradas direito, assim.
Sim.
A única coisa que me causou estranheza foi que parecesse realmente uma dança ensaiada, né? Eu tentei analisar como seria uma luta de espadas normal, né? E o quanto seria ensaiado e o quanto seria, assim, coreografado, né? E o quanto pareceria natural. Eu achei um pouco mais coreografado do que natural. Mas em relação a CGI, cara, tava muito real. Foi muito bem feito. Eu não vi, assim, nada que... Assim, não sei nem como comparar, né? Assim, She-Hulk com isso, a CGI que não existe, né? Então, eu só achei isso... Assim, a questão da coreografia da luta com o sabre, né? Então, só isso que eu achei mais ou menos. Mas eu achei essa cena da luta. E enquanto a Hera tá lá, enlouquecida, pilotando pra caramba e brigando com o Chopper ao mesmo tempo, tá, eu gostei demais dessa cena. Achei sensacional.
E essa cena é maravilhosa, que a gente tem já um retrato aí da psicopatia do Chopper, né? Que ele fala lá, derruba essa nave. Ele fala, eu não posso derrubar a nave, vai cair em cima da
cidade.
Da cidade. Aí, Aí o colega postou um meme aqui, eu fui atrás dessa informação, da quantidade de mortes que o Chopper tem. Ele já causou.
Sim!
Aí, aqui ó, ele causou, ele tem 19 mortes confirmadas diretamente, 49.997 mortes indiretas usando por sabotagem e 20 usando explosivos. E além disso, ele matou 3 astros, né? Aquele robozinho de tipo dele, né? Um droid. Ele tentou matar o Wesley 2 vezes na série. Em Rebels. E eu não sei se vocês lembram desse episódio. Ele sugeriu fazer um infanticídio. Quando no episódio de Rebels. No episódio de Rebels lá, quando a galera estão sequestrando lá os Younglings. A galera e se sentiu a força. Aí tem um. Tá ele e o Zeb? É Zeb?
Zeb.
Aí ele insinua que tá a criança na nave, né? Aí vai dar trabalho. Ele ensinou a matar as crianças. O Chopper é mau, gente. O Chopper só não domina a galáxia porque ele não quer.
Exatamente. Ele não quer. Poderia substituir esses operadores tranquilamente.
Não, se ele e R2 se juntassem, acabou a galáxia.
Acabou.
Acabou mesmo, acabou.
E esse, bom, tipo, eu robô não. É, eu robô não. Qual é o... É... Ai, gente, o Exterminador do Futuro.
T-1000. T-800, no caso.
É se o T-800 e o T-1000 se juntassem pra matar geral, sacou?
Exatamente.
Não ia sobrar ninguém. Não ia sobrar ninguém.
É que esse, o Chopper, ele não tem noção, né? Acho que do que ele pode causar, né?
Não, ele tem.
Ele só é malucão, assim.
Ele tem, ele faz porque ele gosta. Ele só não faz mais porque a era dá
a segura,
dele.
A era segura.
Mas é muito bom, cara. Ele procurando as coisas ali. Ah, você mexeu nas minhas coisas? Não, procura aí embaixo do... É muito bom, cara.
Da bateria, Chopper, né? Alguma coisa.
O Chopper tem muita personalidade. Muito bom.
É um personagem, né? Como se... Esses droids, né? Eles são como se fosse uma mistura de pet com criança e, assim, um adolescente meio esquisito, assim, meio mimado, sabe? Eu acho muito engraçado isso, assim, porque eles têm uma personalidade muito forte. Todos esses droids, eles têm uma personalidade muito forte. E eles lidam, assim, com a vida como se não houvesse amanhã. Eles não vão morrer mesmo. O que vai acontecer comigo? Vão me desligar? Vão me dar um choque? Dane-se, vão matar todo mundo, entendeu?
E o Chopper consegue, né? Pelo menos colocar o rastreador, né? Que a Hera tudo pediu pra ele.
Sim.
Na outra nave lá, pelo menos, pra descobrir onde que eles estavam indo. Mas assim, depois de muita batalha, o Chopper ainda no final até faz a comemoração do Gabigol, né? E no final, você viu? Ele até fez um dois muquinhos. Né?
Maravilhoso.
E ela pilotando é um espetáculo, né? Desviando de todos os tiros.
Sim.
E ela tem um... Ela é piloto, assim. Ela nasceu pra isso mesmo. A gente já sabe disso, né? Mas, assim, é legal ver isso no live action, né? Assim... Ver isso de novo, ver no live action, né? É muito maneiro ela fazer isso, assim.
Por mais cenas, né? Tomara que, assim, não fique só na Sabine e na Sokka, já estaria bom. Mas eu acho que a Hera poderia acompanhar as duas, entendeu? Formar ali a trindade das três indo atrás do Ezra, acho que seria bem mais interessante do que só as duas. Do que só a Sokka e etc. Mas vamos acompanhar, né? Vamos esperar os próximos episódios.
Vamos ver, será nos próximos capítulos.
Agora vamos voltar pra Sabine. A Sabine tem um momento só dela ali, né? Depois que ela escuta o esporro que ela toma do robô lá. Que ela vai pra casa dela, ela pega a roupa dela de Mandalória, né? A roupa dela de Mandaloriana. Pega o capacete, pega ali a proteção, né? Meio que a armadura dela. e corta o cabelo, né? Daí me lembrou também a cena em que o Kenan corta o cabelo lá no finalzinho também das, de Rebels, né?
Verdade.
Que eles têm aquele ritual, né? Meio que, pô, agora preciso me concentrar, preciso de força, e daí eles cortam o cabelo assim, e o Kenan fica com aquele moicanão, da hora, da hora. É, e a Sabine deixa o cabelo dela curtinho pra caber dentro do capacete.
Mas esse me lembrou muito a cena da Mulan antes de sair pra guerra, assim.
Também.
Foi assim, na hora só vinha essa cena, assim, porque justamente ela de frente pro capacete, né, assim, fazendo todo aquele ritual ali que o Kenan também fez e tal. Ela só simplesmente pegou assim, na sombra ela foi e cortou o cabelo, você vê a sombra. Então, eu achei bem da hora isso, assim, me lembrou muito essas duas cenas.
De mostrarem a Sabine, espero que quem tá assistindo pela primeira vez, né, tá tendo contato pela primeira vez com esse personagem, estejam tão empolgados quanto a gente está, né? Porque são personagens interessantes que acredito que vão crescer ainda mais ainda na série. Bacana, muito bacana. É, depois disso...
Eu tô empolgado.
Eu tô empolgadíssimo, eu tô empolgadíssimo. É, depois disso, a Ahsoka tem uma conversa com a Sabine e ela vai buscar a Sabine lá. Né? E por último, a Sabine se despede ali da imagem deles, etc.
E é a cena que eu falei no episódio que a gente gravou antes, que...
Isso.
que eu não podia dar spoiler, mas é a cena final da temporada 4, né, de Rebels, é a cena final em que a Sabine encontra com a Ahsoka, exatamente daquele jeito, né, eles fizeram exatamente igual, se você pegar, comparar a animação com essa cena do episódio fica certinho, exatamente igual a forma como a Ahsoka aparece, ângulo na cena e tal, o ângulo que aparece a Sabine, a forma como aparece o mural e tal, tudo igualzinho, é aquela cena.
Exatamente, isso é muito legal, né, porque eu não sei, não lembro quando o Rebels foi lançada a última, 2021?
Eu acho que foi a última.
É, né? Acho que foi 2021, a última temporada.
18,
e assim,
2018.
A última 18? Temporada?
É. O Rebels?
Rebels.
É, Rebels é 2018.
Nossa! Verdade. E você tem razão?
Ah, verdade, gente.
5 anos, então. caramba. Esse ano, né? Eu finalizei o Rebels esse ano, então pra mim tá mais.
O último episódio foi lançado no dia 5 de março de 2018.
Pô, faz então aí 5 anos, mais de 5 anos já que acabamos a série. E agora que ele tá sendo linkado, porque o final de Rebels é um final muito aberto, né? O Ezra, ele viaja no tempo, espaço-tempo, junto com o Troll, pra tirar o Troll daquele lugar, pra salvar o Lothal. Daí todos seguem, né? O Kenan acaba morrendo alguns episódios antes. Spoiler, né? Pra quem viu Rebels. Spoiler.
Eu ainda não superei isso.
Infelizmente.
É muito doloroso esse
final. E aliás, o Kenan também pode aparecer no flashback, não?
Ele apareceu em Bad Batch quando era criança. No primeiro episódio, quem não aparece?
Verdade. É o primeiro episódio eu assisti. Este.
Bad Batch, ele aparece, ele é a criança que os esquadrão tenta proteger, tenta correr atrás, né? O pessoal começa a fugir, a mestre dele morre na frente dele e tal. E aí o pessoal começa a perseguir ele e o esquadrão vai atrás dele, ele acha que é todo mundo igual, né? E apesar do 99 não tá perseguindo ele pra matar, né? Mas ele foge. Então existe até a possibilidade dele aparecer no The Bad Batch também, mas criança, né?
Sim, sim. Mas tomara que ele faça, né, uma participaçãozinha, porque o ator que dubla o Kenan, que é o Fred Prince Jr., ele é a cara do Kenan, cara. Então, pode botar ele lá.
Que é o nosso querido Fred aí em Scooby-Doo.
É Scooby-Doo, exatamente.
Mas seria maneiro de ver ele live action aí.
Sim, concordo. Também gostaria. Até porque, pessoal, a gente não tá citando, né? Mas a Hera tem um filho, né? Com o Kena, né?
Exato. É uma expectativa minha também que essa criança apareça. Já não é mais tão criança, né? Já deve ter...
Deve ser um adolescente.
Aí que eu fiquei bolado, porque no final de Rebels aparece a criança, né? Pô, ela é uma Twi'lek, né? Pô, aí a criança virou... Cara, a criança ser uma humana praticamente, achei vacilo.
É uma humana verde, né?
Nem pra é ser muito um mais traço...
Nem pra ser um híbrido ali, eu falei, pô, era... Não, ele era verde? Eu nem lembro. Pra mim, ele era
verde. Não é verde. Só o cabelo
dele.
Cabelo dele é verde. Cabelo normal. Cabelo de humano, normal.
Um híbrido, pelo menos, assim.
Totalmente. O gene que o Kenan passou era só humano. Não pegou nada da Hera.
Mas eu espero que apareça o filho dela mesmo.
Ah, tem que aparecer, né? Tem que aparecer. Até para dar um peso maior para a própria personagem, né? Ela não pode simplesmente morrer. Ela não pode ir em qualquer loucura, né? Porque ela tem um filho, né? E, enfim.
É, e assim, para fazer sentido também, né? Assim, ela não tá, por mais que ela seja general, né? Ela não pode simplesmente abandonar tudo, né?
Exatamente.
A gente já sabe que não deu certo isso com a família da Leia. Então, assim, ela, eu acho que ela entendeu o recado, que família é importante. Até porque o esquadrão dela era uma família real, né? Então ela sabe o valor, né?
Exatamente. E assim, não querendo ser muito louco, mas Kylo Ren tá nascido já, né? Aqui já não nasceu? O famoso Ben Solo?
Eu acho que já, cara.
Aí, eu não manjo muito das datas aí de Star Wars, aí dos anos aí, eu acho pra mim é meio confuso dentro de Star Wars, mas eu imagino aí que ele deva ser já criança aí.
Então,
se a gente tem o lance do Luke treinando crianças, como ele tava, tipo assim, ele pegou o Grogu, né, e o Luke, ele foi tentar treinar o Ben, junto com outras crianças. Então, assim, a entender que foi esse intervalo ali em que o Luke começou a treinar crianças, né?
Exatamente.
Daquele intervalo ali.
Uhum.
Provavelmente depois do Grogu.
Pode estar nessa época aí, né? Dele criar, treinando aí já. Por aí. Mas realmente não sei, assim, porque. Né, realmente não sei dizer não, mas imagino que seja por aí mesmo.
É, legal. Daqui a pouco seremos umas One Tree Hill do Ben Solo.
One Tree Hill, maravilhoso.
Muito bom.
Eu até falei isso no cast de Rebels. Uma coisa que eu queria ver, não sei se uma série, mas um, não necessariamente numa série, talvez um filme, um filmezinho pra streaming, acho que caberia, né? Era ver o Kena ali de entre Bad Batch e até Rebels, né? O que aconteceu com ele, né?
É, porque ele passou pela Ordem 66, né?
Ele passou pela Ordem 66 até chegar em Rebels, assim, né? Que eu sei que tem, acho que tem um quadrinho, se não me engano. Acho que é quadrinho que conta isso, né? Eu gostaria de ver um filmezinho, né? Nem filmezinho, não precisa nem ser uma série, não. Um filmezinho tá bom pra mim, assim. Animado
a
mesmo.
A gente ainda tem a terceira temporada do Batman, né?
É, então...
A gente não sabe o que vem por aí. Deixou muita coisa no ar ali. Pode acontecer de um tudo nessa terceira temporada.
Pois
e
é.
Pode levar até o começo de Rebels, inclusive eles encontrando o Kanan de novo.
Pois é, o que não falta.
Deixou a ponta solta do Kanan ter fugido, né? Então, assim, eles podem retornar no Kanan.
O que não falta aí é buraco pra preencher, né?
Sim, exato.
Na verdade,
outras obras, né?
eles deixaram ponta solta, tanto do Kanan quanto da Hera, porque já apresentaram os dois no The Bad Batch. Então, existe a possibilidade aí de eles fecharem essas pontas aí não demorar muito. Apesar de The Bad Batch ser um tempo muito mais curto, né? Assim, não se passam muitos anos, né? É um tempo mais curto ali do desenvolvimento. Assim, se o Kanan era criança, se a Hera era criança, teria que se passar aí pelo menos uns 10 anos, né? Pelos início de Rebels.
É, exatamente. Exatamente. O Kanan já tem os seus 20 e poucos, né?
Exato.
Maravilha, maravilha, pessoal. Aí o episódio termina com a reunião aí da Trindade do Mal, né? Na verdade é um quarteto fantástico do mal, né? Se juntou aí mais um... Não é Sif, né? Não vou chamar ele de Sif, mas um cara do mal. Fala assim. Junto com o Ben na escola e com a Shin Hati. E aí é aquele momento que o Diego falou, né? Que o Ben meio que... Ah, poxa, restam tão pouco Jedi, etc. Mas eles descobrem que a Ahsoka tá indo atrás deles, né? Porque ele sente pela força e tal. E a Morgan aqui fala que nada pode atrapalhar aí a captura deles e a chegada deles até o Thrall. Agora, já quero saber de vocês o que vocês estão esperando para os próximos episódios aí. Vocês estão esperando que o Thrall apareça logo? Ou vocês acham que vão deixar mais pro final da temporada? Vocês acham que o Ezra vai aparecer logo? O que vocês estão esperando?
Eu acho que a aparição deles vai ser o maior plot, assim. Pá! Eles aparecem e acaba. Vai ser assim. Pra ir pro próximo... Ou, tipo assim... No penúltimo episódio, eles aparecem e aí, tipo, vai ser aquela loucura, né? A gente vai ficar desesperado e vai ter uma batalha super épica e aí acaba a temporada.
Entendi.
Mas eu acho que ele não morre não, porque tem muita coisa aí pela frente.
E você, Diego?
Eu acho que vai acontecer quando aparecer o Thrall, vai vir os dois juntos, assim. Vai ser essa... Pra ir pro finalmente da série, né? Acho que é isso que vai acontecer. E como a gente falou aí também no primeiro episódio, uma das coisas assim, que eu sinceramente quero mais ver na série da Ahsoka é um flashback dela com o Anakin. É o que eu mais quero ver. Assim, porque eu adorava a relação deles em Clone Wars. E eu quero muito ver isso em live action. Né? E eu gostei da volta do Hayden ali no Obi-Wan, apesar dos pesares. Eu gostei muito.
Apesar desse cara brincando de pedrinha, né?
eu gostei. E quero ver, assim, né? Como eu falei aí, gostaria de ver a Ventress também nesses flashbacks aí. Mas assim, tô animado, cara. Esses dois episódios me deixaram animado assim, pra continuar. Espero que mantenha o ritmo, né? As séries da Disney como toda, né? Acho que não sei se vocês consomem também as outras séries, né? Principalmente live action, né? Tem uns problemas. Sempre tem esse problema de ritmo, né? Começa bem, aí depois dá uma caída. Aí
quando chega no terceiro ato.
Aí eles querem jogar tudo. Eles querem guardar, resolver tudo no último episódio. Aí. Não fica legal, mas é aquilo, né? Em Deus Filoni, em ti eu confio, amém. E é isso, né? Eu acho que não vai dar bom, porque a Ahsoka é a filha dele, então e tá, vai cuidar direitinho. Acho que vai ser uma boa série aí na primeira temporada.
Concordo. Até porque Clone Wars nasceu em que ano, né? 2007? Então, desde lá, né? Que ele tá esperando pra colocar essa personagem em live action, hein? Muitos fãs pedindo, Rosário Dawson destruindo no papel, né?
Sim.
Tá maravilhosa.
Nasceu pro papel, né?
E, cara, pô, sim, incrível, né?
Parece que
ela tá maravilhosa.
Pra quem viu ela em MIB, né? Lá na primeira aparição grande dela.
Mas só deixar aqui, eu tô com um pouco de receio com o Temuera Morrison como Rex, tá?
Putz, é, tem isso, né?
Que assim, o Rex é o meu personagem. É o meu personagem. Acho que é o meu personagem favorito de Star Wars. Depois que eu vi as séries animadas, assim, eu adorei
ele
o Rex.
Ele é muito bom, cara.
E assim, em Boba Fett ele é o ponto mais baixo. Ele é a pior coisa de Boba Fett.
Coitado da minha Way, né, mano? Sofre muito, cara.
Porque ele é um péssimo ator. Então, e o Rex é um personagem muito importante. E é um personagem. Eu acho um personagem muito foda. Então.
Pra ser jogado de qualquer forma, né?
Assim. Não, assim. Eu espero que ele tenha feito aí uma zalinha de atuação aí. Foi fazer um Wolf Maia aí. mas porque. Assim, o Boba Fett não deu certo, não. Né? E é triste, porque eu vou ficar muito. Eu já até falei, pô, Bad Batch é uma das séries favoritas. Se um dia adaptarem a Força Clone 99 e vai ser o Temuera Morrison, eu vou ficar triste.
Todos os personagens.
Difícil.
Isso aí eles poderiam ter feito um retcon aí, botado um ator melhor, porque, pô, cara. Isso é aquilo. É ser fiel demais aí. Ser fiel demais. Tem seus problemas aí nesse sentido aí.
Pois é. Lembrando que o Temuera Robinson não consegue, né? Nem chegar aos pés de Tatiana Maslany, que consegue interpretar ela mesma em vários papéis diferentes.
Isso aí é. Se os clones fossem baseados na Tatiana Maslany, a gente tava feito.
Pô, a gente tava pedindo a ser pra ontem, né?
Pra ontem, assim, me dá aí.
Mas é. É, não sei se a Aline sabe, né, mas aqui no podcast eu cito alguns atores que tem a famosa, eles são os Midas ao contrário, né? Midas é o cara que onde tudo toca, né, tudo que encontra ele chama ouro, né, e tem alguns personagens, alguns atores aí que tudo que eles tocam viram, né, uma... que é a Maggie Q, que é o Taylor Kirsch, o Jay Courtney, o Temuera Robinson.
Verdade.
Né?
É, como é que é aquela menina lá do Game of Thrones?
A Emilia Clarke tá entrando na lista.
Tá entrando na lista.
Exato. Todos eles fizeram Gênesis, né? Terminator Gênesis. Então, é assim, é um ponto a se pensar em não escalar ninguém que fez aquele filme.
Pois é.
Pode pensar nisso aí muito. Bom, agradecer então a Aline aqui mais uma vez, mais uma grandíssima participação. Espero que ela volte, né, para falar bastante aí sobre Ahsoka. Ainda teremos mais 6 episódios sobre Ahsoka, mais 6 semanas para falar sobre essas séries. Concordo com vocês, espero que a Disney não mantenha total ritmo, até porque o ritmo do primeiro episódio para o segundo já é um pouco diferente. Mas a trama do segundo também ainda é muito importante, ela contextualiza muito com o primeiro episódio, né? Então, assim, espero que eles continuem nessa pegada aí e vá assim até o final. Mas agradecer a Aline aí pela participação, espero que ela volte, espero que ela tenha gostado, né? Aline, deixe suas redes sociais, seu podcast, se você quiser falar mais alguma coisa, faça assim.
Bom, eu quero agradecer, né, por poder estar aqui. Eu gosto muito de Star Wars, lá no Qual É dos Podcasts a gente tá tentando fazer um episódio de Star Wars, mas a gente quer, tipo, juntar todo mundo que já assistiu e tem que ter assistido as séries, tem que ter assistido os filmes, aí começa a ficar um pouco mais complicado, que nem todo mundo teve a paciência de assistir tudo para poder comentar. Mas eu convido todos vocês para ouvirem o Qual É dos Podcasts. É um podcast que está começando agora, a gente tem poucos episódios ainda, mas já tem muita coisa boa lá para você ouvir. E também seguir o blog Qual É das Quintas. Você também vai encontrar o Qual É das Quintas no Instagram e no Facebook, então você tem muito lugar para você encontrar a gente. Fica à vontade, comenta, sugere pauta, porque a gente vai ficar muito feliz em receber você lá no Qual É das Quintas. É isso, gente. Muito obrigada.
Maravilha. Obrigadão, Aline. E ele, que vai ser aqui participante fixo aqui da série da Soca, que assumiu o compromisso, né? Ele e o Julito. Julito deu, né? Um grande abraço pro Julito, né?
Julito tá lá perdido com o Trola.
Vamos encontrar até o final da série.
Até o final da série, o Julito aparece.
Maravilha. Mas, Diego, deixa aí o seu podcast, fala de Elementar pra todo mundo. O que você quiser falar, o espaço é seu.
É isso, gente. Agradecer o Guilherme pelo convite, né?
Cara,
esses dois episódios aí, 10-10. Espero que se mantenha aí até o final. Uma série bacana, né? Essas referências aí principalmente quem assistiu Rebels aí, pô, é muito bom, né? A gente falou lá no primeiro episódio, se você não viu, assista Rebels, tá? Porque independente da... preciso assistir pra ver a Ahsoka, não. Assista porque é bom. É bom, com certeza, você vai gostar. Vê aqueles episódios lá que a Disney recomendou, mas depois assiste a série inteira. Vai assistindo com calma, depois que, ou quando você terminar a Ahsoka, ou vê um episódio, vê os episódios ali que ela recomendou, depois vai vendo devagarzinho um episódio por dia e tal. Porque certeza você não vai se arrepender. E eu faço parte lá do Podcast Elementar, podcast semanal, filmes e séries, só procurando seu agregador favorito. Estamos em todas as redes no @podelementar e lá no site do bigstimebrasil.com. Valeu.
É isso. Então, até semana que vem. Sigam aí todos os podcasts. Sigam o Podpacast também. É só procurar por @podpacast no Instagram e Podpacast em todos os agregadores de podcast, tá bom? Um grande abraço. A gente se vê no próximo episódio de Ahsoka. E tchau.
Valeu.